Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Caro ouvinte, muito boa noite e seja bem-vindo à segunda edição do Pax Notícias, principal bloco informativo desta estação emissora. Hoje é quinta-feira, são 12 de março de 2026. Começamos a seguir os assuntos que compõem a primeira página do jornal. O Hospital Central da Beira reporta primeiro caso de sucesso na remoção de tumor gigante no pescoço. Em Moçambique, perspectivas económicas condicionadas a riscos internos e externos. Fora de porta, guerra no Irã, há relatos de êxodo na fronteira com a Turquia. No desporto, Moçambique acolhe o jogo entre as seleções da Somália e das Ilhas Maurícias. Apresentados os tópicos, temos o grande prazer de convidá-lo a acompanhar o desdobramento ao longo dos próximos minutos. Está na sua companhia, Bolando Domingos Bolandi. Boa audição.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
O Hospital Central da Beira reporta primeiro caso de sucesso na remoção de tumor gigante no pescoço. Assunto sobre o qual vamos falar ao pormenor lá para mais adiante neste bloco informativo. Por agora, perspectivas económicas condicionadas a riscos internos e externos. O governo moçambicano está a acompanhar a conjuntura internacional e os impactos das cheias, declarou a primeira-ministra Benvinda Levy, citada pela agência Lusa. A chefe do governo assegurou que o executivo está a acompanhar atentamente a conjuntura interna e externa, nomeadamente a guerra no Médio Oriente e as consequências da época chuvosa em Moçambique.
Consideramos que, de modo geral, as perspectivas para o ano 2026 mantêm-se moderadamente favoráveis, embora condicionadas a riscos internos e externos relevantes. Por exemplo, a nível internacional, podemos destacar o agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente como mais um fator de incerteza, tendo em conta o encerramento temporário de corredores estratégicos de navegação e a destruição de infraestruturas críticas ligadas à exploração e exportação de gás e petróleo. A nível interno, registramos os danos em infraestruturas, sistemas produtivos e cadeias logísticas, dentre outros, com impacto negativo na produção interna, sobretudo agrária, como resultado das cheias, inundações e do ciclone Gezane, que assolaram o nosso país no decurso da presente época chuvosa e ciclónica 2025-2026. Permitam-me assegurar que o Governo continua a acompanhar atentamente a conjuntura interna e externa, o que irá permitir, de forma tempestiva, adotar e implementar medidas e ações para mitigar e ultrapassar os impactos que poderão advir destes desafios no desempenho da nossa economia.
Por outro lado, bem-vinda Levi, afirmou que, de modo geral, as perspectivas para o ano de 2026 mantêm-se moderadamente favoráveis, embora condicionadas a riscos internos e externos, incluindo o agravamento das tensões geopolíticas no Médio Oriente, o encerramento temporário do corredor estratégico da navegação e a destruição de infraestruturas críticas ligadas à exploração e exportação de gás e petróleo. Retomamos a informação da abertura neste jornal. Dissemos que o Hospital Central da Beira reporta o primeiro caso de sucesso na remoção de tumor gigante no pescoço. João Quito Alcine, respeitado e saudações e bem-vindo ao jornal. Pergunto-lhe quando que foi feita a remoção deste tumor gigante.
O Hospital Central da Beira reportou com sucesso na manhã desta quarta-feira a remoção de um tumor gigante de aproximadamente 7 quilos na região posterior do pescoço de um paciente num caso considerado raro e complexo pela equipa médica da Unidade Sanitária. O paciente, identificado como Costa Jaime, contou que o problema começou como uma pequena borbulha que surgiu atrás do pescoço e que ao longo do tempo foi crescendo sem causar dores, o que levou a não procurar assistência médica imediata. Segundo o paciente, o quisto começou a desenvolver-se por volta de 2022 e foi aumentando gradualmente até atingir grandes dimensões. Após a cirurgia, o paciente afirma sentir-se aliviado e diz estar a recuperar-se bem.
Começou um quisto pequeno, fez uma borbulha, começou a crescer atrás do pescoço. Só que cresceu, com o andar do tempo, cresceu demais. Vim para aqui para o Hospital Central, comecei a tratar documentos, só que faltava fazer TAC. E o TAC daqui está variado do Hospital Central. À espera de como fazer TAC na SAP, o meu quisto começou a sair pus. Começou a cair uma massa com pus. Vim para aqui no domingo para vir fazer análises. Só que acabei fazendo análise na emergência, só fizeram uma pequena cirurgia que queriam mandar para casa. Para a cirurgia, era um quisto de por aí, fora tirando aqueles que já tinham feito pequena cirurgia. Com isto que eu tiraram ontem, estava a dar por aí 7 quilos e já tinham tirado menos de 1 quilo e meio, quase 8 quilos, sim. O quisto descobri ainda pequeno, tinha uma pequena borbulha. Foi em 2022, sim. 2022. Sim, ele cresceu tão rápido que eu nem consegui entender o que era mesmo. Quando estava a crescer, eu não sentia nenhuma dor, até usava ele como almofada. Não sentia nenhuma dor, nem um peso, nem nada. Depois da cirurgia, sinto-me normal. Pequena tintura, mas estão a me medicar. Depois da operação, já me sinto aliviado. Sinto um novo homem. Era um grande peso, sim. As pessoas simples me preparavam para mim e diziam que, por que não vais operar, por que não vais operar? Mas agora já me sinto aliviado. Ganhei uma outra postura de homem e gostaria que para quem tivesse o mesmo, corresse logo para o hospital.
A cirurgia foi realizada por uma equipa multidisciplinar, composta por especialistas de várias áreas médicas, incluindo cirurgia geral, cirurgia maxilofacial, o médico neurocirurgião e diretor dos serviços de cirurgia do Hospital Central da Beira, Augusto Alberto, explicou que o paciente deu entrada na unidade sanitária com uma tumoração gigante na região cervical posterior, o que inicialmente causou preocupação da equipa médica devido aos riscos envolvidos.
Nós recebemos o Sr. Costa há 2 semanas praticamente, com uma tumoração gigante na região cervical posterior, no pescoço, atrás do pescoço, na região cervical posterior, atrás do pescoço, uma tumoração gigante mesmo, que a primeira impressão criou até um susto na nossa equipa, por causa dos riscos envolvidos para remoção da tumoração. Porque quanto mais grande um tumor é, maior é o número de vasos que estão lá dentro. O maior é o risco de sangramento. Então, decidimos, de forma organizada, formar uma equipa de cirurgiões. Desde a cirurgia geral, que recebeu o doente, logo na entrada. Então, neurocirurgia, por causa da parte da componente da coluna. E cirurgia maxilofacial e otorrino. Então, fizemos a cirurgia ontem. Então, quando fizemos a cirurgia, foi uma cirurgia praticamente complexa, que levou 5 horas de tempo, por causa da complexidade para remoção, para reduzir os riscos. Então, uma das coisas importantes que é preciso apelar para a sociedade no geral, é sempre importante remover uma lesão, qualquer que seja, na fase inicial. Quanto menor for o tamanho, menor são os riscos. Quanto maior for o tamanho, maior também são os riscos envolvidos. Então, esta é uma das questões-chave que é sempre importante realçar. O estado clínico do paciente, ele está estável, porque antes mesmo para a locomoção era muito difícil. Mesmo para a respiração também tinha muitas dificuldades. Mesmo para dormir, encontrar uma forma adequada para dormir era mais complicado para ele. Então, após a remoção da lesão, ele está sente-se um pouco mais aliviado. Como se estivesse a viver uma nova vida. É assim como ele descreve a situação que ele encara neste momento.
Devido à complexidade, do caso, foi necessário reunir uma equipa de cerca de 12 profissionais de saúde, entre médicos, especialistas, anestesistas e técnicos de instrumentação. A intervenção cirúrgica teve uma duração aproximada de 5 horas e permitiu remover o tumor, que pesava cerca de 7 quilos. De acordo com o médico, este é um dos casos mais impressionantes já registrado na unidade sanitária e poderá ser considerado um dos primeiros casos de sucesso deste tipo a ser reportado pelo Hospital Central da Beira.
O ponto de vista geral, acredito que é a primeira experiência, mesmo quando estamos com o professor Osmar, que é o maxilofacial, ele disse que nunca encontrou um tamanho igual. Né? Então, é uma das experiências de impressão, daquelas lesões que não vais ver muitas vezes. Porque para quem vive na cidade, estar com uma lesão daquele tamanho é improvável. Uma das recomendações é procura precoce pelo serviço de saúde e para aqueles que recebem esses pacientes também tem que recomendar ao nível subsequente, de modo que esses pacientes não levem muito tempo dentro do nível do sistema de saúde que não tem capacidade de resposta.
Entretanto, o paciente encontra-se internado e deverá permanecer no hospital por cerca de 10 dias para acompanhamento médico e para garantir a cicatrização adequada da ferida.
Que a cicatrização aconteça o mais rápido possível. Caro ouvinte, com esta informação abrimos espaço para uma curtíssima pausa. Voltaremos daqui a pouco para ainda continuarmos a palmilhar o país de leis a leis. Rubrica Paxi Kizomba. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas e 30 minutos, às 22 horas.
Ai, amiga, estou arrependido. Hoje em casa, tá falando na rua.
Paxi Kizomba.
Só te vou dizer que ele não te vai cuidar.
O melhor da música Kizomba, nesta esquina sonora. Paxi Kizomba. Dos estúdios na cidade da Beira, a Rádio Paxi transmite o seu principal bloco informativo denominado Paxi Notícias. Muito obrigado pela atenção dispensada. Moçambique recebeu 4,3 mil milhões de meticais em doações e apoio para as vítimas das cheias e inundações que afetaram mais de 870 mil pessoas, anunciou hoje o governo. Conforme escreve o jornal O País, pelo menos 270 pessoas morreram na atual época chuvosa em Moçambique desde outubro, que afetou mais de 870 mil pessoas, 725 mil das quais só nas cheias de janeiro, em que morreram cerca de 40 pessoas, sobretudo no sul. Impiça explicou ainda que a ajuda monetária recebida está a ser usada para reforçar a aquisição de bens alimentares e não alimentares para a assistência às populações afetadas pelas inundações. Em 3 de março, o governo moçambicano já tinha adiantado ter recebido 1,3 mil milhões de meticais e 6,7 mil toneladas de produtos diversos para apoiar as vítimas das inundações. Em relação às medidas de recuperação das infraestruturas afetadas pelas cheias, o governo diz estar na fase conclusiva de esboço do Plano Global de Reconstrução Pós-Cheias 2026 em Moçambique, que visa, entre outras, assegurar uma reconstrução resiliente e sustentável, bem como garantir o relançamento da economia local. À luz do mesmo plano, o governo espera realizar intervenções imediatas de assistência humanitária, restabelecer os serviços sociais, incluindo acesso à saúde, educação, água, saneamento e energia, além de normalizar o funcionamento do Estado e da economia local em zonas afetadas. O governo vai reabilitar igualmente 5.697 km de estrada, bem como 684 km de linha férrea, 16 pontes, repor 98 aquedutos e 16 km de linha de transmissão de energia, além de substituir 90 postos, incluindo 25 km de linha de média tensão e repor 410 postos de transformação. O ministro da Saúde, Hussein Issa, afirmou que o Sistema Nacional de Saúde enfrenta sérios desafios provocados por calamidades naturais e limitações estruturais, mas garantiu que o setor continua a funcionar e a prestar serviços à população. Falando durante uma intervenção pública, o governante destacou que as cheias e ciclones têm causado a destruição de várias infraestruturas sanitárias, o que dificulta o acesso das comunidades aos serviços de saúde. Segundo explicou, essa realidade levou alguns indicadores do sistema a níveis críticos. Apesar das dificuldades, o ministro assegurou que o governo está empenhado em recuperar e fortalecer o setor. De acordo com o CNIS, a saúde foi definida como uma das prioridades pelo presidente da República, Daniel Chapo, o que permitiu acelerar processos de aquisição de medicamentos, equipamentos e outros meios essenciais para o funcionamento das unidades sanitárias. Para reforçar o sistema, o Ministério da Saúde anunciou medidas como a revitalização do plano de manutenção de equipamentos médicos, a aquisição de ambulâncias motorizadas e bicicletas para apoio às vítimas no terreno, além de um programa acelerado de formação dos recursos humanos. Mantemo-nos com informações prestadas ontem na Assembleia da República. Sainz garante que o governo está atento à proteção dos direitos humanos. O governo reafirma compromisso com a legalidade, a proteção dos direitos humanos e o respeito pelo Estado de Direito Democrático, consagrado na Constituição da República, explicando que não tolera condutas que atentem contra a vida, a integridade física, a liberdade e a dignidade dos cidadãos. A informação foi avançada esta quarta-feira na Assembleia da República pelo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Matheus Sainz, durante a sessão de informação do governo. Sainz assegurou que o executivo moçambicano acompanha com atenção os relatórios e preocupações apresentadas por agremiações nacionais e internacionais, reiterando que quaisquer alegação de abusos por parte dos agentes do Estado são tratadas com máxima seriedade. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos destacou o reforço dos mecanismos de fiscalização e combate à impunidade, incluindo investigações independentes e imparciais sobre eventuais abusos cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança. Com esta informação, caro ouvinte, temos o grande prazer de convidá-lo a mais uma curta pausa. Daqui a pouco voltaremos com as notícias internacional e desportiva. Até já!
Vizinha, parece que a vida melhorou em casa.
Como assim?
Comprar uma bicicleta para a piscina.
É o resultado das nossas poupanças. Poupamos pouco a pouco e agora vamos premiar a menina pela passagem de classe.
Na tua jornada de poupança, cada gesto conta. Aprende mais com a banda desenhada Os Poupinhas e no Guia de Finanças Pessoais do APSA em apsa.co.mz. No APSA, a tua história conta.
Voltamos com o jornal. Um breve olhar à página internacional. Guerra no Irã, há relatos de êxodo na fronteira com a Turquia. Como detalha o jornalista José Pedro Tavares, da Rádio Francesa Internacional.
São de todas as idades muitas mulheres, jovens e idosos. A maior parte provavelmente relativamente abastados, atendendo à indumentária e às malas que transportam. Com a grave crise económica, nem todos conseguem o suficiente para as necessárias viagens. Vêm de todo o país, Teherão, Esfahan, Tabriz, Urmia. E vão para todos os destinos. Vamos para a casa de uns amigos na Escócia, disseram duas mulheres. Para a casa de uns familiares na Holanda, disseram outros. Muitos ficarão por Istambul. Uma equipa da Embaixada Canadiana na Turquia, para aqui enviada, dá apoio aos cidadãos iranianos canadianos para a longa viagem para o seu segundo país. Deixam um Irão mais ou menos tranquilo, dizem-me, sobretudo porque os bombardeamentos americanos e israelitas, com poucas exceções, só afetam mesmo alvos militares e governamentais. Ao contrário do que está a acontecer nos países do Golfo, semi-paralisados pela resposta iraniana, a generalidade das pessoas refere que a vida decorre normalmente. Uma serenidade surpreendente à saída de um país em guerra, num conflito que atemoriza meio mundo. Para nós, o maior perigo é a República Islâmica, disse um jovem que pediu anonimato. mas não as bombas israelitas e americanas. A maior parte prefere não responder à pergunta se o regime vai sobreviver. Eles têm ouvidos em todo o sítio, justificam. Deixam para trás um país em guerra. Quase todos dizem que um dia o Irão será um país melhor. Pela mesma porta saem também muitos grupos de estrangeiros, expatriados a viver ou a estudar no Irão e que escapam agora da guerra. Ontem saiu um grande grupo de tailandeses numa viagem organizada pela respectiva embaixada. Hoje foi a vez de um grupo de cidadãos da Tanzânia. E Amadeu e a sua mulher, dois turistas mexicanos, que chegaram ao Irão no dia 27 de fevereiro, um dia antes da guerra começar. Surpreendentemente, muita gente entra também no Irão. Apanhados no exterior pela guerra, sem meios de regressar via aérea, têm agora de fazer a viagem de regresso através das montanhas do leste da Turquia. Uma grávida que tinha vindo fazer análises na Turquia. Alguns jovens que ficaram retidos na Índia numa missão de trabalho. E muitos que regressam por iniciativa própria. Senti o chamamento da pátria e da família, disse Farha, a estudar direito em Moscovo. Com a família em Tabriz, sentiu que este era o momento de voltar. Não pelo governo, salienta, mas pelo Irão. Aqui, a 200 metros de distância, em vez da bandeira da República Islâmica, os guardas fronteiriços iranianos içaram uma enorme bandeira negra, sinal de um país em guerra. José P. Tavares, RFI, na fronteira entre o Irão e a Turquia.
No desporto, Moçambique acolhe jogo entre as seleções da Somália e Ilhas Maurícias. A Federação Moçambicana de Futebol informa que Moçambique irá acolher o jogo entre a Seleção Nacional de Somália e a Seleção Nacional de Ilhas Maurícias, referente à pré-eliminatória de qualificação ao Campeonato Africano das Nações 2027. A realização desta partida em território moçambicano resulta de um pedido formal da Federação Somaliana de Futebol, a FMF, tendo em conta que aquele país não dispõe atualmente de um estádio homologado para a realização de jogos oficiais aprovados. Após a apreciação do pedido, a Confederação Africana de Futebol autorizou a utilização da Lalji Arena, especificamente para a realização do encontro em alusão. O jogo entre as duas seleções está marcado para o dia 27 de março, às 15 horas, na Lalji Arena. Entretanto, Moçambique encontra-se isento desta pré-eliminatória em virtude da sua participação na fase final do Campeonato Africano das Nações, recentemente disputado em Marrocos. Estamos na parte final do Pax Notícias, mas há espaço ainda para passarmos em revista os principais assuntos que o dominaram. Dissemos que o Hospital Central da Beira reporta primeiro caso de sucesso na remoção de tumor gigante no pescoço. Em Moçambique, perspectivas econômicas condicionadas a riscos internos e externos. Fora de porta, guerra no Irão, há relatos de êxodo na fronteira com a Turquia. No desporto, Moçambique acolhe jogo entre as seleções da Somália e da Ilhas Maurícias. Ouvinte, está tudo dito e ouvido nesta edição do Pax Notícias, quinta-feira, são 12 de março de 2026. Despede-se na edição e apresentação Bolando Domingos Bolande. Voltaremos a cruzar caminhos numa próxima ocasião.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.